Boa tarde aos colegas que fazem o curso Diálogos, curso de conversação entre grupos. Várias cidades do país recebem os áudios, algumas participam ao vivo, outras fazem discussões temáticas. A obra que nós vamos trabalhar hoje é de um proeminente escritor inglês, William Somerset Maugham. E esta obra, ela se tornou um pequeno clássico, depois, rapidamente após ela ter surgido. Para contextualizarmos e podermos aprofundar tudo o que virá a seguir, é importante colocarmos primeiro um panorama histórico. O livro, Um Gosto e Seis Vinténs, eu já vou explicar o título, não é? Uma vez que na obra você não encontra, o título é explicado fora da obra. Esse livro, Um Gosto e Seis Vinténs, de William Somerset Maugham, nos traz uma interpretação em torno da vida de Gauguin, do grande pintor Gauguin, e traz inúmeras lições. Quando o livro é publicado, Gauguin já não existia, já havia falecido há mais de 10 anos, e o escritor Somerset Maugham esteve no Pacífico Sul, visitando a Polinésia Francesa, o Tahiti, pesquisando tudo o que havia acontecido e também na Europa, na França, para poder fazer a publicação da obra. Vamos ver primeiramente como era esse período quando a obra sai. Bem, nessa época, quando o livro é publicado, o mundo estava num período de grande problematicidade. Havia terminado a Primeira Guerra, mas os ventos não eram nada promissores. Logo, o mundo mergulharia naquela crise imensa de 29 da Bolsa de Valores. Logo viria a ascensão do nazismo, fascismo, não é? E era uma época de grande efervescência. Havia o cinema mudo de Chaplin. Aqui no Brasil, havia a semana, nós teríamos em 22, a Semana da Arte Moderna. E havia por toda parte uma enorme expansão da expressividade. Havia nas artes o dadaísmo. O mundo conhecia o surrealismo de Salvador Dalí, muitas coisas acontecendo a um só tempo, no cinema, nas artes, na arquitetura. Na arquitetura tinha o que se chamava de Art Deco, né? Que depois, nas décadas seguintes, invadiria toda a Europa e o mundo também. Nós tínhamos na música o jazz. O período de ouro do jazz, quando ele surge, se esparrama e com suas construções inéditas. Ou seja, era uma época. Lembram daqueles carrinhos, os calhambeques que a gente vê no cinema, da época do Ford? Era desse período aí, final dos anos, meados dos anos 20. Muita coisa estava em andamento, muita coisa que nos alcança até hoje. Gauguin foi um dos precursores de tudo isso, antes disso acontecer. Ele praticamente muda com outros pintores o que a gente conhecia com a pintura. Ele nos dá novos referenciais e, de certa maneira, para fazer isso, a própria vida dele constrói e se desconstrói. Pois bem. Nesta obra, Somerset Maugham leva tão longe uma visão romanceada, muitas coisas não se sabe, nunca se soube, mas ele construiu através de documentação, através de análise, ele constrói um personagem chamado Strickland, que é um inglês, é onde começa o livro dele, na Inglaterra. Então, a obra continua para a França e depois termina na Polinésia. Um trabalho contundente que mostra a transição de grande parte da humanidade naquela época, mostra os dilemas, as agruras, mostra como era difícil deixar para trás elementos que foram conquistados durante muitas e muitas décadas, mas que não podiam mais prosseguir, e como era difícil esse novo que se anunciava. Não vamos mais nos ocupar desse prefácio, vamos agora diretamente ao livro, ok? No livro, o próprio Somerset Maugham é quem nos fala, é quem nos diz sobre sobre o pintor, que aqui na obra é chamado de Charles Strickland. Charles Strickland. Ele que é, na realidade, a figura de Gauguin, estilizada, né? Confesso que quando conheci Charles Strickland, nos conta o próprio autor, nem por um momento percebi que havia nele algo de diferente. Ele diz que quando viu a primeira vez esse homem, ele olhou, né? Ele era um jovem, um garoto, quando conheceu Charles Strickland, que já era um homem de meia idade, mais de 40 anos, casado, com dois filhos. Ele disse que não viu qualquer coisa de interesse, achou uma pessoa completamente comum, sem nenhum atrativo, nada que fosse que lhe causasse qualquer interesse. Ele disse que, no entanto, passado o tempo, depois, ele escreve assim, ó, só depois de passados 4 anos da morte de Strickland, é que um crítico escreveu no jornal um artigo que salvou o pintor desconhecido do esquecimento e mostrou o caminho para outros escritores. É muito interessante o que passa a acontecer. Ele diz, não vou me propor aqui a trabalhar a obra propriamente de Strickland, mas a sua personalidade. Bem, então o Somerset Maugham nos conta que aqui no livro, ele mesmo como personagem era um garoto, tinha 20 e poucos anos, numa Inglaterra que naquele início do século passado começava a se erguer depois de muitos problemas, e conta um pouco de como era a sociedade de então, uma sociedade muito ocupada no que as pessoas pensavam do trabalho, da vida, e é nesse contexto que ele vai conhecer o autor. Muito bem, ele faz uma explicação para nós de como era o sentimento típico das pessoas naquela época. Ele diz assim, ó, veio a guerra e com ela trouxe uma nova atitude. A juventude voltou-se para deuses que nós, que éramos mais velhos, não conhecíamos. E já é possível de se antever a direção que os que nos seguirão irão tomar. A geração jovem, consciente da força do tumulto, cansou-se de pedir licença, entrou à força, tomou nossos lugares. O ar está cheio de seus brados. Dentre os mais velhos, alguns, imitando os atos jovens, lutam por convencer-se de que sua época ainda não passou. Gritam com os mais fortes, mas os gritos de guerra esvaem-se em suas bocas. São como pobres palhaços tentando com lápis, tinta, pó de arroz e brincadeiras barulhentas, recuperar a ilusão de uma primavera. Assim, Somerset Maugham nos mostra todas aquelas décadas que agora caducavam subitamente diante de uma juventude explosiva e irrequieta, cheia de novidades nas músicas, nas artes, na ciência, faminta de vida. É nesse contexto que Gauguin, aqui na figura do Strickland, do Charles, vai despontar. Bem, o que há de natural, o que há de extraordinário nisso, não é? Numa aula como essa que estamos fazendo. O que isso nos diz respeito? Há vários elementos contundentes nisso que vocês verão agora. Alguns realmente muito contundentes. Nessa travessia, algumas pessoas precisaram sacrificar quase tudo em suas vidas, como houve com esse pintor, o Charles Strickland. Ele, um homem com 40 e tantos anos, casado, 2 filhos, corretor, imagina, ele trabalhava no mercado de ações, na bolsa. Ele, para poder prosseguir a vida dele, ele teve que se despojar de quase tudo. Qual o preço? Como fazer isso? Vejam que nos nossos dias, 2019, 100 anos depois, não constitui tarefa simples. Que dirá então naquela ocasião? Isso era muito mais complexo na sociedade de então. Então ele diz que conhece, através de uma amiga, ele acaba conhecendo a esposa desse senhor, do senhor Strickland, eles se tornam muito amigos. Ela é uma mulher amável, simpática, muito preocupada com os afazeres sociais, em dar jantares, em receber pessoas e a vida social. E um dia ele diz: por que você não me apresenta seu marido? Né? O Morgan era um jovem escritor e diz para ela: olha, já conheço seus filhos, conheço você, os amigos, mas nunca conheci seu marido. E ela diz que ele não era muito de festas, não gostava de estar com as pessoas, não tinha nenhum atrativo, que ela não via por que apresentar. Mas, como ele insistia, acabou apresentando. E, de fato, o que ele vê é exatamente isso. Não vê nada demais. Não é? Olha como é que ele descreve o primeiro contato que ele teve. Era um homem de 40 anos, sem ser feio, era pouco atraente, pois tinha feições bem feitas, apesar de ser um pouco maiores do que deviam. E no todo não lhe caíam bem. Estava bem barbeado, seu rosto parecia desagradavelmente despido. Ou seja, ele disse que era um homem assim que tinha um ar que tendia à rusticidade, não é? Ele resume tudo dizendo: era uma pessoa completamente insignificante. Eu sei que esse modo de descrever para os nossos padrões hoje de época são esquisitos, não é? No entanto, lembrem, o autor aqui faz a descrição conforme era usual naquela época. Ele faz as vezes e a voz de uma sociedade que se depara com um pintor como esse, não é? E é nesse sentido, quer dizer, não é a figura do escritor que está fazendo essa análise, é a leitura daquela época, na Inglaterra de então, que faz essa análise. E aí encerra dizendo: era provavelmente um bom membro da sociedade, um bom marido e pai, um corretor honesto, mas não havia razão para se perder tempo com ele. Bom, aí ele diz que era uma família de classe média, uma mulher agradável, hospitaleira, não é? Com interesses inofensivos, gostava de frequentar o mundo literário, não havia nada demais naquela família, que muito tempo depois, pensando no que viria a acontecer, ele se impressiona como é que pode, diante de um contexto daquele, ter acontecido o que viria a acontecer. Bem, um dia ele está na rua, encontra um amigo, esse amigo conversa com ele, ele vai, então encontra uma amiga, essa amiga, a senhora Waterford, é quem tinha apresentado ele ao casal Strickland, e ela diz algo para ele que é surpreendente, surpreendente, ele fica perplexo quando ele ouve o que ela lhe diz. Ela diz assim, que se ele não sabia o que tinha acontecido. Ele disse que não sabia de nada, tinha viajado. E ela disse que o Charles Strickland, subitamente e do nada, abandonou a esposa. Simplesmente foi embora. E que o comentário na cidade é que ele fugiu com uma moça bem mais jovem que ele. Ele já estava com seus 45 anos, aproximadamente, e vai com ela. Bem, ele fica bastante triste com isso, não é? Não comenta nada e vai até a casa dessa senhora, da esposa do Charles, que a senhora Strickland, que afinal era amiga dele, vai lá, senta com ela, toma um chá com ela, vê que ela estava muito inchada, havia chorado muito, não estava nada bem, e que havia lá um coronel, que era irmão dela, com ela, as crianças não estavam em casa. Ele não sabe muito bem o que dizer, ele fica perplexo, entre outras coisas, porque ela está muito preocupada com o que os outros estão falando. E pergunta para ele se ele ouviu algum comentário, se alguém... Ele diz que ele não ouviu coisa alguma de ninguém. Ele mente, não é? Uma mentira que ele chama que é uma mentira piedosa, dado o estado dela. Aí, do nada, de repente, ela começa a chorar e sai da sala. Então ele conversa com esse coronel. E o coronel está muito furioso. Xinga, diz que aquele homem, na verdade, era um bandido e que fugiu sem deixar a esposa com nada. Não é? Como é que pode, com um casamento de 17 anos, terminar dessa maneira? O coronel diz horrores para ele. E ele apenas ouve o que ele vai fazer. Não é? Não ouve e não tece mais nada. Alguns dias depois, a mulher desse Strickland manda para ele uma carta, convidando um bilhete, se ele gostaria de jantar, conversar com ela. Ele vai, mal sabe ele o que está para acontecer nesse jantar. Nesse jantar, ela era muito amiga dele, considerem por favor, ele é apenas um jovem de 20 e poucos anos, um jovem escritor, começando, ainda escrevendo artigos para jornal, sendo pago por isso. Estava começando a vida dele, não é? Ele olhava para ela como quem olha naquela ocasião para uma mulher muito mais velha, que tinha uma família, uma espécie de mentora na sociedade em que ele estava chegando. E ela pede a ele, então, para que ele vá. Ela sabe onde o ex-marido está, ele foge para Paris, está vivendo num hotel, segundo ela, um hotel luxuoso, e pede para ele ir atrás do marido dela para conversar com ele, saber o que houve, não é? Saber o que está acontecendo, e mostra para ele a carta que o marido mandou. A carta diz assim: "Minha cara M, acho que você vai encontrar tudo em ordem no nosso apartamento. Dê instruções a M, e o jantar estará pronto para você e as crianças quando chegarem. Não estarei lá para encontrá-la. Decidi me separar de você. Vou para Paris esta manhã. Vou enviar a carta pelo correio assim que chegar. Não voltarei. Minha decisão é irrevogável. Afetuosamente, Charles Strickland." Bem, hoje, nos nossos dias, 100 anos depois, num contexto muito mais aberto e incomparavelmente diferente daquele, já seria uma carta muito difícil, né? Uma esposa receber algo assim, depois de 2 filhos, 17 anos, e nenhum vestígio de que tivesse acontecendo qualquer coisa. Considere então naquele contexto, que há pouco estávamos colocando como é que era, não é? Ela pergunta para ele como é que pode, conversando com esse garoto, né, jovem escritor, que não haja remorso, não haja explicações, nada. Para ela, como ele não explicou, a única probabilidade é que ele sim tinha uma outra mulher, como estavam falando, e ele foi embora. Bem, o jovem escritor pergunta para ela, toma essa licença, graças ao pedido que ela fez, de que ele vá até Paris conversar para saber o que de fato está acontecendo, e ele pergunta para ela se ela ainda o ama, e ela diz que não sabe, depois de tudo que ele fez, ela não sabe se ainda o ama, mas quer que ele volte sim. Se ele voltar, ela acha que será tolerante e que eles vão poder continuar vivendo. Bem, então ele vai até Paris, mas vai se questionando todo o tempo no caminho. Todo o tempo ele vai se questionando. O questionamento dele mostra bem Isso que eu acabei de falar para vocês, a transição entre épocas. Uma parte dele faz sim o papel existencial da época de décadas anteriores, do século que tinha fechado, do período que antecede a Primeira Guerra Mundial, né, os valores, os princípios, mas outra parte dele já conversa com a década de 20 que estava surgindo, com as novas buscas, com as novas maneiras de relações humanas, com tudo que estava se passando, conforme o contexto inicial. É um diálogo muito difícil, que é marcado, ora ele pensa assim, ok, que ele é amigo, está fazendo o papel de um amigo, indo até Paris conversar com esse homem, mas também ele se questiona o que, que ele tem que fazer, afinal, se a própria manifestação já não se explica por ela mesma, não é? Vejam os dilemas, marcando bem a transição da época, surgindo a grande indústria, os automóveis, telefonia, cinema, fotografia, tudo em expansão naquele mundo, não é? Muitos valores sendo colocados sobre ponto de interrogação, e ele espelha todos esses conflitos, todos esses elementos. Só que o que iria acontecer agora é ainda mais forte do que tudo isso, essas interrogações que ele estava levando com ele. Porque com o que ele ia se deparar, uma coisa é a gente contextualizar assim como estou colocando, nas décadas anteriores, precisando conversar subitamente com uma década completamente nova, totalmente diferente, que era a década de 20 que estava começando. Uma coisa é colocarmos assim, outra coisa é a vivência por dentro, cotidiana, né, empírica desses fatos. Vocês mesmos verão. O homem que ele vai encontrar dirá tais coisas para ele que simplesmente mudará completamente a vida dele. Ele vai se interrogar sobre as coisas mais íntimas que existem nele. E não vai mais se encontrar num passado, também não vai se encontrar nas décadas que estavam para surgir. E como ele, milhões em vários lugares do mundo precisaram encontrar outros lugares existenciais. Vamos ver então o que se passa, ok? Durante a viagem, recapitulei o objetivo da minha ida a Paris, com arrependimento. Agora que eu estava longe do espetáculo do infortúnio dela, eu podia refletir sobre o assunto com mais calma. E essa calma, no caso dele, só gerou confusão. Bom, quando ele chega a Paris, logo ele descobre que aquele hotel grande, suntuoso que ela falou, não era nada do que onde ele estava. Ele não estava em lugar nenhum daquele, ele estava em um outro lugar. Era um prédio alto, velho, sem pintura, uma aparência completamente devastada. Ele estava num lugar muito precário. É lá que ele encontrou o Charles Strickland. E ele disse que quando ele se deu conta, ele se sentiu envergonhado. Né? Ele achou até que tinham feito de bobo, sendo que o homem estava num lugar luxuoso, com uma mulher que havia fugido com ele, e agora ele chegou lá, era uma espelunca, uma coisa caindo aos pedaços. Ele se sentiu envergonhado. Quando ele perguntou para uma pessoa lá embaixo se o Sr. Strickland morava ali, disseram, é número 32, no sexto andar. Bem, o que ele vai fazer? Ele sobe, não é? Foi para isso que ele foi lá. Quando ele bate na porta, ele considere um prédio devastado. Ele, olhem, vou ler algumas linhas só para vocês terem uma ideia de como era o prédio, ok? Ele diz, as escadas eram escuras, abafadas, o ar cheirava mofo. Três andares acima, uma mulher de camisola e cabelos desgrenhados abriu a porta e olhou para mim silenciosamente, isso quando eu passei. Aí cheguei, finalmente quando cheguei ao sexto andar e bati na porta 32, houve um barulho do lado de dentro e a porta se abriu parcialmente. Isso entre outras coisas que ele conta como era o prédio, né? É um daqueles prédios que a gente olha e pensa, será que está de pé esse prédio, né? Será que está sólido? Então, ele diz, houve um barulho do lado de dentro e tal, Aí esse senhor, Charles Strickland, levanta e vem em direção a ele. Disse-lhe meu nome. Fiz o possível para parecer natural. O senhor não se lembra de mim, diz ele para o senhor Strickland. Certa ocasião, jantei na sua casa, no mês de julho último. Entre, ele disse. Pode se sentar. Bom, ele se sentou ali, ficou olhando as coisas, aquelas cadeiras, um quarto muito ruim, muito escuro, sem menor conforto. E ainda o homem tirou assim um monte de roupas que tinha numa cadeira e disse para ele se sentar ali. E aí disse: No que eu posso ser útil a você? Vim procurá-lo em nome de sua mulher. Então o homem responde para ele que estava para sair, ia tomar alguma coisa antes do jantar, e perguntou se ele queria ir junto, se ele gostava de absinto, aquela bebida fortíssima, né? Ele disse que gostava, os dois saíram para caminhar e para jantar. Ele então aproveitou isso para perguntar para o homem: Escuta, você está sozinho? Era uma pergunta dúbia, mas que já esclarecia algumas coisas. E o homem disse que sim, óbvio que estava sozinho, que não tinha ninguém. E ainda falou para ele: Olha, na verdade, eu nem falo com ninguém, tem 3 dias. Eu não falo bem o francês, então, né, ele não tinha muito contato com o pessoal ali. Eles começam, enquanto caminham pela rua até esse lugar para jantar, eles ficam conversando. E o homem diz para ele que não conhece bem Paris e que já sabia que a M. A ex-mulher dele da Inglaterra ia mandar alguém atrás dele para saber alguma coisa. E aí esse jovem escritor disse para ele: Ah, então você já sabe o que que eu vim tratar, a gente já pode até abreviar muita coisa. E o homem disse: É, eu sei, a sua tarefa é desagradável, você ter que vir aqui conversar comigo sobre um assunto desses. Aí, quando eles sentam, começam a beber alguma coisa no bar antes de jantar. O homem diz para ele: Olha, você diz o que que você quer saber, vamos acabar logo com isso e depois a gente pode jantar com paz, tá bem? Vou ler para vocês o diálogo que ocorre entre os dois. Aí vocês podem tirar as conclusões. Já lhe ocorreu que sua mulher está extremamente infeliz? Sim, ela vai superar isso. Ele ficou chocado com a indiferença com que ele falou essas palavras. Sim, ela vai superar isso. O senhor não se importa se eu falar francamente? Ela mereceu ser tratada dessa maneira? Não. O senhor tem alguma reclamação a respeito dela? Nenhuma. Então, não é monstruoso que a abandone assim depois de 17 anos de um casamento, sem que ela lhe tenha feito nada? Ele disse: É monstruoso isso. Bom, esse escritor, jovem escritor, olha surpreso e fica sem qualquer argumento diante disso, não é? E diz para ele: Olha, diante disso, acho que não tem mais nada a conversar, não é? Mas então, depois de alguns minutos, ele fica muito chateado, porque afinal atravessou o Canal da Mancha, foi até lá, não é? Foi de barco, chegou, depois pegou, teve que se deslocar até a Paris, não era uma viagem simples na época, e para chegar ali e ver tudo, só essas questões. Aí ele diz: Olha, que diabos, o senhor não pode abandonar uma mulher assim desse jeito, sem nenhum tostão, e ir embora. Ele diz: E por que que eu não posso? E ele diz: Como é que ela vai viver? Eu a sustentei durante 17 anos. Por que que agora ela não pode se sustentar um pouco? Ora, por que não? Vamos então fazer com que ela tente. O garoto então olhou para ele e disse: Ué, o senhor não gosta mais dela? Nem um pouco. pelo amor de Deus, e seus filhos? Nunca lhes fizeram nenhum mal, nem pediram para nascer. Se você jogar tudo para o alto dessa maneira, eles vão ficar desamparados. E o Strickland disse para ele: olhe, eles tiveram muitos anos de conforto. Tiveram mais do que a maioria tem. E além disso, alguém vai cuidar deles. Quando chegar a hora, eles vão pagar os estudos e os garotos e vão poder estudar. Mas você não gosta nem mesmo deles, os seus filhos? São crianças ótimas. Está dizendo que não quer mais saber deles também? E o Strickland responde: eu gostava deles quando eram pequenos, mas agora que estão crescidos, eu não sinto mais nada por eles. O escritor diz para ele que isso é algo desumano. E ele diz: eu também acho que desumano. Bem, a conversa deles, depois de muitos silêncios e interrupções, ele fica sabendo que esse Strickland não se importa realmente com o que a família dele pensa, os amigos, nem ninguém. Eles não se importa mais. Okay? Aquele homem que era corretor da bolsa, que viveu uma vida em sociedade, não é? E não se importa mais. O escritor diz: ué, a esposa pode botar você na justiça, você vai ter que pagar pela lei. E ele nem se importa. Ele diz: ué, como é que vão me tirar? Eu não tenho nada, moro num quarto desses, como é que vão me tirar qualquer dinheiro? E ele fica impressionado, esse escritor, com a frieza, com a indiferença, com a maneira sardônica, sarcástica, com que algumas respostas são dadas. São dadas, mas sem qualquer expressão maior, não é? Então ele faz uma pergunta que não tinha lhe ocorrido. Ele considera e diz para esse senhor assim: ah, por que razão você fez isso, né? O que que há no fundo de tudo isso? Porque, vejam, aqui no livro conta que ele saía muito à noite, uma ou duas vezes por semana. Não dizia onde ele ia. A esposa achava que ele ia com outra mulher. Na verdade, ele estava fazendo algo que agora veio à tona e que vem nessas palavras aqui. Porque não há mulher alguma. Ele não fugiu com mulher nenhuma. Por que razão, então, o senhor a deixou? Eu a deixei porque eu quero pintar. Bem, vocês imaginam o que é isso no contexto que eu acabei de descrever no início da nossa aula? Um homem com mais de 40 anos, abandona tudo, mal sabe pintar, vai para a França, um lugar no qual havia um impressionismo emergente, grandes pintores, ateliês, dizendo que quer pintar, viver disso, como pode, não é? Sem ter maior desenvolvimento. Aí o escritor disse para ele: mas você já tem mais de 40 anos? Ué, e foi por isso que achei que já estava mais do que na hora de eu começar. E você já pintou alguma vez? Eu sempre quis ser pintor, quando era menino, mas meu pai me obrigou a ser corretor, porque dizia que arte não dava dinheiro. Comecei a pintar um pouco há um ano. Frequentei umas aulas noturnas no ano passado. E aí ele lembra da história da esposa dele. Terminando toda essa parte, esse homem diz para ele assim: ó, eu tenho que pintar. E aí o escritor não se contém e diz para ele: olha, suponho que você nunca passe de um pintor de terceira categoria. Você acha que valeu a pena desistir de tudo para fazer isso? Afinal de contas, em outras profissões não faz diferença se não se tem muita vocação. Aí esse pintor diz para ele: ah, você é um idiota, é isso que você é. E aí eles não brigam. Eles trocam algumas palavras duras, não é? Ele paga as bebidas lá, porque esse senhor, o Strickland, não tinha nada mesmo, sabe? E então ele tem agora a difícil missão de voltar para a Inglaterra. Enquanto ele volta, ele fica pensando todo o tempo no que ele vai dizer para aquela mulher, como é que ela vai entender uma tal coisa, já que ela imaginava que ele fugiu com outra mulher e agora não tem mulher nenhuma. Ele está vivendo numa espelunca e tudo que ele quer é pintar, é só o que ele quer fazer. Bem, a mulher dele sequer sabia que ele pintava, sabe? Sequer sabia que ele pintava. E não tinha ideia da conversa deles que eles tiveram, no qual esse jovem escritor tomou contato com um homem completamente indiferente, que realmente não se importava mais com a sociedade. O que ele queria era simplesmente pintar. Ele ainda avisou, esse escritor, de que para ele dizer para a esposa que de nada adiantava vir atrás dele, que era para tocar a vida dela e esquecer, não é? E ainda falou que ela ficaria muito melhor sem a ele na vida dela. Vocês bem podem imaginar o impacto que isso causou, não é? Primeiro, a incredulidade completa. Olhem o que a mulher diz quando ouve todo esse relato. Ela diz: um homem não joga o emprego para o alto, não abandona a mulher e os filhos aos 40 anos para se tornar um pintor, a menos que haja uma mulher envolvida. Suponho que ele tenha conhecido uma das suas amigas artistas e ela lhe tenha virado a cabeça. Ela leva muito tempo até compreender, quer dizer, compreender ela nunca compreendeu, né? Mas até ter uma ideia disso. Os amigos, os familiares dizem para ela várias coisas. Um diz para ela: ah, deixa que ele dá corda para ele, que logo ele volta para casa, vai passar uma temporada. Mas ela, finalmente, quando entende, ela diz que ele nunca mais vai voltar. Algo dentro dela diz, e de fato é o que acontece, não é? E ela não passa trabalho, ela monta um escritório, ela vai muito bem de vida, e mais tarde até ela ofereceu ajuda aí para esse ex-marido dela poder, se ele precisasse, se quisesse, coisa que ele nunca aceitou, não é? Quando ela está sozinha com esse jovem escritor, ele diz para ela que ele sentiu naquele homem uma única coisa. Algo muito forte que o empurrava para a pintura. É como se ele não pudesse fazer nada diferente disso. 5 anos então se passam. E é 5 anos depois que ele vai encontrar este homem em Paris. E o que vem a seguir é contundente sobre todos os aspectos de época. O que vem agora é uma das páginas que tornaram essa obra tão polêmica, tão discutida durante muito tempo. Antes eu vou parar o gravador para que vocês possam colocar considerações, reflexões sobre isso que vimos até aqui. Vamos prosseguir o trabalho, então. Quando ele vai a Paris, agora morar um tempo em Paris, ele fica poucos dias e já encontra com o Strickland, não é? Ele encontra através de um homem que tinha um pequeno ateliê, o Sr. Strove. Eles ficam amigos, esse Sr. Strove, e esse Sr. Strove, na verdade, Dirk Strove era o nome dele, ele era casado, não é? E tinha um pequeno ateliê, às vezes ele gostava muito de obras de arte, comercializava, e esse senhor fala para ele sobre um pintor que ninguém conhece, que pinta coisas muito diferentes, mas que, na opinião dele, viria a ser um grande pintor, tinha muito talento tal. E esse jovem escritor, ouvindo isso, né, o Somerset Maugham, ouvindo isso, nota que a mulher de Strove não gostava nada do que ele estava dizendo. Essa mulher de Strove, na verdade, tinha nojo do Strickland, tinha nojo e tinha raiva, não gostava nem de que ele fosse até a casa deles, tinha uma verdadeira ojeriza por ele. Ele disse que quando ele viu pela primeira vez os quadros desse Strickland, ele ficou admiradíssimo, sabe? E esse jovem escritor pensa: não deve ser a mesma pessoa, porque aquele Strickland que ele conheceu mal sabia pintar, não é? Como é que aprendeu, tal? Mas eles começam a conversar e acabam considerando que é a mesma pessoa. E aí esse senhor Stroh diz, ah, eu te levo até lá onde ele pinta, você vai poder ver como ele está e tudo. E eles chegam até lá, né, é um bar esfumaçado, tá o Strickland sentado jogando xadrez lá com um homem. Eles chegam perto e ele é realmente aquela pessoa. Né? Mal reconhece, aliás, esse jovem pintor. Eles se olham, mas ele leva um tempo até reconhecer. Não deu a menor bola e só depois de um tempo é que ele reconhece. E ele diz que gostaria de ver um dos quadros dele, mas ele é estúpido, né? Ele é hostil, é uma pessoa que não está nem aí para nada. Diz, ah, para que você quer ver meus quadros? Que interesse que você tem nele? Não te diz respeito, sabe? Mas ele insiste que ele gostaria de ver o quadro, diz que talvez até pudesse comprar algum. E ele disse que não estava nem interessado nisso, que talvez ele nem vendesse, que até agora ele não vendeu nenhum quadro. Mas ele precisava de dinheiro, ele precisava de recursos para viver. Ele conta então algo que o rapaz não sabia. Ele diz assim, ó, que ele nunca parou de pintar. Cansou-se dos estúdios, passou a pintar por conta própria. Nunca ficou tão pobre a ponto de não poder comprar telas e tintas. Que é o escritor escrevendo no livro, estou lendo literalmente. E de fato não precisava de nada mais. Pelo que pude concluir, pintava com muita dificuldade e com sua má vontade em aceitar qualquer ajuda de outras pessoas, perdia muito tempo para descobrir por ele próprio a solução de problemas técnicos que as gerações anteriores já tinham resolvido um por um. Tinha um objetivo, eu não sabia qual e talvez nem ele mesmo soubesse. E mais uma vez tive a forte impressão de um homem completamente fora de si. Não parecia uma pessoa sã. Pareceu-me que não mostrava os quadros por não estar interessado neles. Vivia um sonho e a realidade não tinha o menor significado para ele. Vivia um sonho e a realidade não tinha o menor significado para ele. Vejam, a leitura de uma época que termina, décadas e décadas de princípios, de valores, de condutas, de modos epistemológicos, para uma nova época na qual todos esses elementos começavam agora a ruir. Uma das maneiras de fazer essa passagem foi exatamente essa que ele colocou aqui, ó. A realidade não tinha menor significado para aquele homem ali. Parece que ele vivia num sonho, num limbo entre as coisas. Daí o caráter grotesco, não é? De ele olhar e sentir aquela pessoa. Uma das coisas, por exemplo, que ele notou é que em nenhum momento ele perguntou pela mulher, pelos filhos, nada, sabe? E eles começam a conversar mais profundamente. E esse jovem pergunta algumas coisas, por exemplo, se ele é feliz, se ele tem alguma meta, alguma busca. Ele diz que não tem coisa nenhuma, que ele nem sabe direito o que ele quer. Não é? Ele sabe que ele quer pintar, quer sair, quer caminhar. É isso que ele quer fazer. Vamos agora a muitas páginas para frente, ok? O que acontece agora é muito grave, sabe? À medida que eles vão se encontrando várias vezes e conversando, acontece um episódio em tudo isso. Esse senhor Stroh acaba descobrindo que o Strickland, esse pintor, está muito doente, muito doente. Está vivendo num quartinho, está muito mal. E esse Stroh faz o possível e o impossível. Primeiro para convencer a própria esposa que tinha horror desse Strickland, para levá-lo para casa. Para onde mais ele poderia ir? Quem é que iria cuidar dele? Ninguém. Ia morrer naquele quarto sozinho, de desnutrição, de doença, de todas as coisas. Ele acaba levando o pintor para a casa dele, com os cavaletes, com as tintas, acomoda ele direitinho, dá um quarto para ele, não é? E a esposa desse Struve, aos poucos, e muitas páginas acontecem aqui, vai misturar o amor, ela passa a amar esse pintor e a odiar a um só tempo. A um só tempo ela sente uma atração muito grande por ele, algo muito profundo na alma dela e um desprezo incrível. Ela tem nojo e ao mesmo tempo tem pena, compaixão, mostrando a dificuldade que é quando essas épocas tentam conversar. A década de 20, para poder existir, não podia mais abrir mão de certas novidades que eram parte de sua identidade, que estava surgindo. Aqueles carrinhos Ford pela rua, aquelas calhambeques, a indústria incipiente da fotografia, dos filmes, as grandes embarcações a vapor para cima e para baixo, cada vez maiores, a eletricidade que chegava, era muita coisa. E não era apenas tecnologia. Havia, como eu falei para vocês no início da aula, o surrealismo surgindo, não é? Havia inúmeras manifestações, o jazz, a própria ciência, a filosofia, não é? Logo os trabalhos existencialistas chegariam por todo lado, a psicanálise com o inconsciente, eram muitas mudanças. Conversar isso com as décadas anteriores era muito difícil, e muito do que ele expressa que essa senhora Struve sentia pelo Strickland é muito o choque que houve também entre essas gerações. É uma outra forma de ler, diferente da que o escritor estava colocando aqui. O fato é que ela se apaixona perdidamente por ele. Ela já não dimensiona mais nada. E o que acontece? Acaba ficando com ele. O marido vai para a rua, eles ficam juntos e há cenas tremendas, assim. Porque esse Strickland não está nem um pouco interessado nela. Para ele, ela nem pessoa é, ele não dá nem bola para ela. É uma pessoa que lhe dá de comida, lhe dá sexo, lhe dá um atendimento, ele pode pintar. Mas, afora isso, ele não tem interesse nenhum nela. Mas ela é apaixonada por ele. Sabe? Olhem como ele descreve aqui no livro. Blanche, era o nome dela, Blanche Struve, estava presa na garra cruel do desejo. Talvez ainda odiasse Strickland, mas desejava-o. E tudo que vivera até então de nada importava. Deixou de ser mulher complexa, dócil e rebelde, sensata e tola. Era uma bacante, era toda desejo. Mas talvez isso seja muito fantasioso e talvez estivesse apenas cansada do marido e procurasse Strickland por curiosidade indiferente. Talvez não sentisse nada de especial por ele. Mas essas são conjecturas do escritor. Porque ele mesmo reconhece logo adiante que não era nada disso. Em contrapartida, ele fala, não acreditava que Strickland estivesse apaixonado por Blanche. Não o achava capaz de amar. Essa era uma emoção em que a ternura é uma parte essencial. E Strickland não tinha ternura nem por si, nem pelos outros. De fato, essa leitura que ele faz era muito próxima do que depois ele viria a descobrir. Esse Strickland, quando se cansa dela, vai embora, não dá a menor bola para ela, simplesmente vai embora, não é? E a mulher fica desesperada, completamente desesperada. E acaba tirando a própria vida, acaba cometendo suicídio. Tudo isso, o ex-marido dela, o Struve, queria tê-la de volta. Disse que ela poderia voltar, que ele apoiaria, que ele perdoaria. Nada funcionou. Ela acabou realmente ingerindo uma substância e morreu. Quando, muito tempo depois, esse jovem escritor encontra o Strickland, esse, na França, em Paris, ele estava jogando xadrez. É, parece que nada tinha acontecido, sabe? E ele disse que, inclusive, o Strickland, esse, disse que tinha encontrado de novo Struve, que eles tinham conversado, sabe? Que esse Struve, até, apesar de tudo, ainda se disse que poderia ajudá-lo com a pintura, porque considerava que, mesmo com tudo que aconteceu, ele era um grande artista, sabe? Mas, enfim, uma situação tremenda, né? Quando ele soube pelo próprio Struve que a mulher havia tirado a própria vida depois de uma briga com Strickland, que o ex-marido é que a levou para o hospital, tentando salvar a vida dela e que nada adiantou, ele ficou incrédulo, né? Ele disse: como é que pode? Como é que você faz isso? Mas é que o ex-marido dela não viu Strickland como um bandido, como alguém que tirou a mulher dele, nada disso. Ele via como um grande artista, um dos maiores pintores que ele já viu. Ele admirava demais esse artista. E ele não se importava. Ele achava, ele conseguia compreender isso, que esse pintor havia lhe tirado a própria mulher, esse Struve, mesmo ele tendo levado para casa, ajudado. E disse que um dia ele ficou com tanta raiva, né? Porque assim, quando ele foi visitar o Strickland, um dia o Strickland deu a ele um quadro. Disse: ah, pode levar, já pintei, esse quadro não me serve nada. E quando ele chega em casa e abre esse quadro, era a própria esposa. Olhem como ele descreve. Era o retrato de uma mulher deitada no sofá, com um braço debaixo da cabeça e outro esticado ao longo do corpo. Um joelho estava levantado e a outra perna estendida. Era a pose clássica. Era Brunch. Não é? Seu marido ficou tomado de tristeza, ciúme, raiva, gritou com a voz rouca, não conseguia falar. Ele pega uma faca e quase destrói esse quadro. Quando ele se dá conta que ele ia fazer, ele larga a faca no chão, porque ele considerava uma obra de arte. Ele diz depois para esse escritor que, se ele tivesse feito isso, estaria aí sim cometendo um crime por destruir aquela obra de arte. Bem, esse escritor encontra o Strickland na rua um dia. E para ele, a essa altura, ele tinha um verdadeiro horror agora desse Strickland, ainda mais sabendo dessa história toda que aconteceu. E o Strickland vai caminhando ao lado deles, caminham quase 500 metros em silêncio. Aos poucos eles começam a conversar, e o escritor diz para ele assim: ó, eu acho você detestável, é o sujeito mais desprezível que eu já tive a infelicidade de conhecer. Por que é que você gosta da companhia de alguém que te odeia e que te despreza, como eu faço? E aí o Strickland, caminhando com ele na rua, diz: meu caro, e por que cargas d'água você acha que eu me importo com o que você pensa de mim? Aí o escritor diz para ele: pelo visto você deve estar precisando de dinheiro. É, e seria uma idiotice se eu pensasse que ter alguma chance de pedir dinheiro a você. É que, em outra parte do livro, ele pede dinheiro e o escritor diz que não daria de jeito nenhum dinheiro para ele. Bom, então eles vão até a casa do escritor, ele vai acompanhando, não tem jeito, acaba entrando, eles senta, pega um pouco de fumo, bota no cachimbo, fica fumando, eles ficam conversando. E aí esse jovem escritor diz assim, ó, que ele era um escritor, é um escritor no livro. Ele diz: um escritor preocupa-se muito mais em saber do que em julgar. Então, de fato, é o que acontece. Ainda que ele tivesse horror por aquele personagem ali, que ele achava aquilo tudo que há de mais desprezível, ele queria entender mais do que julgar. E à medida que o outro vai colocando para ele que a relação que ele teve com aquela mulher não faz dele um monstro, né, que ele não forçou ninguém a nada, que as coisas foram acontecendo e que ele não vê por quê que pudesse ser diferente, uma vez que ele é assim, ela sabia, sabe? A explicação que ele dá para o jovem escritor é muito, muito característica de uma fase de transição, perdas, composições de valores, reposições de elementos, disfunções e equivocidades epistemológicas, típico daquela época, típico daquele contexto. Vejam como é que ele explica, num dado momento, o que tinha acontecido. Ele diz assim, ó: eu não quero amor, não tenho tempo para isso, explicou esse pintor, né, o Strickland. O amor é uma fraqueza e eu sou um homem e às vezes preciso de mulher. Quando sacio o meu desejo, eu estou pronto para outras coisas. Não consigo superar o desejo, mas eu o odeio. Ele tolhe o meu espírito. Anseio pelo dia em que puder me libertar de todo desejo e me entregar sem nenhum obstáculo ao meu trabalho. Como as mulheres não sabem fazer nada senão amar, dão ao amor uma importância ridícula. Querem nos convencer que o amor é tudo na vida. É uma parte insignificante. Conheço a luxúria. Esta é normal e saudável. Já o amor é uma doença. As mulheres são instrumentos de prazer. Não tenho paciência para a mania que elas têm de ser companheiras e amigas. Isso resume o que ele pensava do que tinha acontecido com aquela pobre mulher que se matou. Ele diz: quando uma mulher está apaixonada, só se satisfaz quando possui a alma do homem que ela ama. Como ela é fraca, tem vontade de dominar e nada mais consegue satisfazê-la. Tem uma mente limitada e inveja a abstração que é incapaz de ter. Ocupa-se de coisas materiais e tem inveja do idealismo. A alma do homem vagueia pelas regiões mais longínquas do universo e ela tenta aprisioná-lo no círculo do seu livro de anotações. Você lembra da minha mulher da Inglaterra? Eu vi Blanche aqui na França tentar pouco a pouco todos os truques daquela. Com uma enorme paciência, ela se preparava para prender-me num laço e atar-me. Queria me fazer descer ao seu nível, não ligava a mínima para mim. Só queria que eu fosse dela. Estava disposta a fazer tudo por mim, exceto a única coisa que eu desejava, que era deixar-me sozinho. Este escritor, ouvindo essas coisas todas, grita com ele. Diz que ele é desumano, que ele é cego, que não adianta nada tentar falar para ele de qualquer coisa, porque ele não vai conseguir ver. Mas ainda assim, com todas essas dificuldades, ele vai ver os quadros do Strickland. E quando ele vai ver esses quadros, na hora ele não vê nada de impressionante, é aos poucos que ele vai se dando conta do que está diante dele. Ele vê pouco mais de 30 telas que o Strickland pintou. Alguns detalhes que ele escreve ao longo de muitas páginas. Ele diz assim, ó: em primeiro lugar, fiquei surpreso com o que me pareceu a imperfeição técnica. De fato, Strickland e também em Gauguin não há aquela perfeição, não é? Ele diz: não entendia nada da simplificação existente em sua mente. Lembrava-me de uma natureza morta de laranjas sobre um prato. Fiquei intrigado, porque o prato não era redondo e as laranjas eram assimétricas. Os retratos eram um pouco maior que um rosto natural. Isso dava a eles uma aparência distorcida. Pareciam obras pintadas por um motorista de táxi bêbado. A cor era muito forte, Passou por minha cabeça que aquilo tudo era uma farsa estupenda e incompreensível. Os quadros pareciam feios, mas sugeriam um segredo de grande significância, embora não se revelasse. Ou seja, ele estava olhando para aquilo que mais tarde esparramaria no impressionismo, expressionismo, surrealismo, dadaísmo, não é? Aquelas cores puras, aqueles elementos que não tinham mais compromisso, a sombra poderia ser colorida, era uma nova maneira de expressar, não é? E ele diz que quando ele para considerar o que era aquilo, ele diz que ele teve a impressão de que era um homem atormentado, esse Strickland, tentando se manifestar da maneira que fosse possível. E a maneira possível era essa, tudo torto, tudo colocado como simplesmente ele fazia e sem maiores compromissos. Foi a última vez que ele viu esse homem, o Strickland. Ele diz, nunca mais o viu. Quando ele vai para o Tahiti, ele descobre, muitos anos depois, que o Strickland tinha ido para o Tahiti, que tinha tido uma morte lá muito desagradável, e ele vai atrás para saber mais, ele quer escrever sobre essa história, e ele vai rastreando, não é? O que ele conta das ilhas, de como é lindo o Tahiti, o Pacífico, como ele fica encantado, Papeete, a capital, o porto de Papeete, ele, em muitas páginas ele descreve a amabilidade do povo, completamente diferente da Europa dele, não é? Para quem depois vai pesquisar a vida de Gauguin, no qual essa obra está baseada, livremente baseada, vai descobrir muitos elementos. Vai descobrir que Gauguin, quando chega lá nas ilhas, ele procura pintar as coisas mais puras e vívidas, a tradição local, o erotismo local, conforme chegam até ele, sem se preocupar com as métricas europeias, com tudo que ele havia visto. Ele lamenta quando aquelas primeiras missões europeias, religiosas, começam a chegar naquelas ilhas. Ele não gosta nada disso, não é? E Gauguin teve momentos terríveis. Ele tentou se matar, ele morre com consequências muito tristes, com sífilis, né, com pouco mais de 50 anos, naquelas ilhas. Aqui na obra, o Somerset Maugham procura seguir o que ele viveu de promissor, segundo aquilo que era possível para uma criatura como aquela, que não encontrando seu espaço naquela Europa que se desenhava agora daquela outra forma, vai para essas ilhas e lá, ao pintar, não que tenha se descoberto, não aquela questão romântica, mas ele encontrou um modo de respirar, um modo de pelo menos respirar. E aqui ele encontra um capitão, o William Somerset Maugham. Esse capitão, um capitão chamado Nichols, conta para ele que teve contato, que deixou Strickland na ilha, e que aos 47 anos naquela ilha ele tenta uma vida melhor, não é? Uma vida na qual ele pudesse pintar. Lá naquelas ilhas ele não era desprezado como era na Europa, ainda que aqueles nativos da ilha não gostassem muito dele, não tinham uma predileção por ele. Só quando aqueles agentes dos marchands de Paris e de Berlim, que foram lá buscar telas, quadros, é que se deram conta os nativos de que havia alguma coisa especial com aquele pintor, que para eles era um pintor, como, sabe, não viam nada demais nas telas dele. Ele pintava os nativos, ficava horas pintando. Ao fim da vida, já seriamente afetado pela sífilis, ele passa a pintar toda a cabana por dentro, já estava cego, já cheio de problemas. Ele acaba, muito antes disso, se casando, né? Oferecem a ele uma menina chamada Ata, com 17 anos. E convencem ele a ficar com essa mulher, que seria a mulher dele, ele teria um filho com ela. Disseram para ele que ele não ia precisar pagar nenhum salário, que ela podia cozinhar, limpar a casa para ele, e que, afinal de contas, ele precisava de alguém. E ele acaba ficando com essa moça, Ata, ele acaba pintando vários quadros dela naquela casa. Vejam essa descrição final, fechando a nossa aula de hoje, ok? Creio que os 3 anos que se seguiram foram os mais felizes da vida de Strickland. A casa de Ata ficava a 8 quilômetros da estrada que contorna a ilha, e chegava-se a ela por um caminho tortuoso, cercado de árvores dos trópicos. Era um bangalô de madeira crua, com 2 quartos pequenos, e do lado de fora havia uma choupana que servia de cozinha. Não havia móveis, exceto as esteiras que usavam como camas e uma cadeira de balanço na varanda. As bananeiras, com suas grandes folhas rasgadas, com as vestes esfarrapadas de uma imperatriz decadente, cresciam perto da casa. O pai de Ata tinha plantado cróton em volta da casa e eles cresciam em profusão. Aqui, Strickland viveria do produto da terra, indo raramente a Papite. Havia um pequeno riacho que corria não muito longe, no qual se banhava, e por onde às vezes via um cardume de peixes. Então os nativos se reuniam com lanças e com muita gritaria pegavam os peixes ao descerem para o mar. Às vezes o pintor ia com eles, às vezes ficava lá no alto da montanha, havia laranjas silvestres. E nesse contexto, nessa casa, ele pôde viver um pouco de paz, um pouco de encontro com aquilo que ele mais queria, que era simplesmente produzir, pintar e mais nada. Não é? Era tudo que ele dizia a respeito. O escritor diz: a paixão que escravizava Strickland era uma paixão por criar beleza. Ela não lhe dava paz, levava-o de um lado para o outro. Era eternamente um peregrino, assombrado por uma nostalgia divina, que era a questão de fazer isso, de ter a pintura. Quando esse escritor volta finalmente dessa ilha de Papite para a Inglaterra, ele diz que nunca mais retornaria à Polinésia, nunca mais iria ao Pacífico. Ele vai pensando, ele se encontra uma última vez com a senhora Strickland, que agora já está com os filhos grandes, é outra vida que ela está levando, já tem outras pessoas na vida dela. Ele não sabe direito o que dizer a ela. E quando ele vai caminhando para pegar o bonde, ele diz assim: ah, não sei porquê, de repente eu pensei no filho que Strickland teve com Ata lá na Polinésia. Disseram-me que ele era um jovem alegre, jovial. Eu imaginei na escuna em que trabalhava com apenas um par de calças de algodão, e à noite, quando o barco navegava calmamente por uma leve brisa e os marinheiros se reuniam no convés, enquanto o capitão e o comissário de bordo refestilavam-se nas cadeiras do convés, fumando seus cachimbos, eu vi aquele jovem dançando com outros, dançando animadamente ao som da música ruidosa da sanfona. Acima, o céu azul, as estrelas, e por volta, todo o Oceano Pacífico. Assim termina a obra de William Somerset Maugham, Um Gosto e 6 Vinténs. O título, que pode parecer estranho, eu disse no início da aula que iria explicá-lo, diz respeito a uma crítica que ele recebeu quando ele escreveu a obra máxima dele, que foi Servidão Humana. Um dos críticos disse que o personagem central daquela obra estava tão ocupado olhando para a lua que nem olhava as moedas que estavam no chão, 6 vinténs que estavam no chão, que ele precisava para viver. E aí o Somerset Maugham responde para ele dizendo: ah, é? pois essas pessoas que ficam olhando para o chão atrás de 6 vinténs, no chão, essas moedinhas, esses acabam nunca vendo a lua. E deu o título desta obra aqui, exatamente esta, Um Gosto e 6 vinténs, ou A Lua, no título em inglês, e 6 vinténs, 6 pences, né? Uma obra maravilhosa que mostra de maneira trágica como o encontro de épocas nem sempre é tranquilo, nem sempre é pacífico, nem sempre traz a chance da alteridade, do amor, e às vezes flui por embates tremendos, flagelando a alma, deixando pessoas desesperançadas, e que, claro, sobretudo nós em filosofia clínica, trabalhamos para compreender, para ver o que é possível ser feito, como aprofundar e como encontrar, se for possível, caminhos e alternativas, não é? Que é o propósito do nosso trabalho. Vou desligar o gravador para que vocês possam colocar dúvidas, considerações, questões sobre o que vimos hoje aqui.